O Jovem Nerd Esporte Clube é um podcast que pode ser consumido em áudio através de todos os agregadores conhecidos de podcast, mas que também pode ser consumido em vídeo. E você pode nos assistir através do nosso canal no YouTube ou através do nosso Spotify. Jovem Nerd Esporte Clube. É comigo mesmo, enorme audiência do Jovem Nerd Esporte Clube. Agora também por aqui, toda a audiência do Jovem Nerd. Boa noite, torcida brasileira. Um abraço, amigas e amigos de qualquer canto desse nosso amado e pálido ponto azul. Que temos um programa espetacular nessa quarta-feira, 29 de abril de 2026. Eu abro agora o microfone esportivo mais famoso da cultura pop, nerd e geek, ao lado dos meus queridos colegas de bancada. Bom dia, Marcelo Bassoli!
Marcelo Bassoli!
Bom dia! Aqui, ó, botar igual o Rivaldo aqui, lembra?
Rivaldo? Ó, o Marcelo já quis ficar nu no primeiro episódio, hein? Que fique registrado.
Cara, é prazer inenarrável aqui estar com vocês, amigos, e com o Tucano também. Você sabe, Tucano? Você sabe que a galera acha que a gente tem uma rivalidade. E a gente tem mesmo,
tem?
Né?
E não tem, então. Não é porque vocês só saíram no soco duas vezes que não, a galera tem que pensar isso, né? Apenas duas vezes ainda não configura.
Por isso que o Vidani tá no meio, inclusive.
Exato, tô aqui protegendo, né? Tô segurando igual o Van Damme segurando o árbitro, né? Protegendo ele. Bom dia, Tucano também tá com a gente.
Tucano!
Tá bom, gostei. Salve, salve, Vivi. Salve, salve, Bassoli. É um prazer estar aqui pela primeira vez num papo de rádio AM.
Exato. Essa é a inspiração. Exatamente. A inspiração principal é os campeões da bola da rádio aqui de Araraquara, que, porra, cresci ouvindo. José Roberto Fernandes, um beijo pra todos eles. Não podia começar esse episódio sem mandar um beijo pro querido Maurício, que fez o Vai Te Catar comigo. Em homenagem a ele, não está com a gente nesse projeto, mas... beijo pro Mal, iremos honrar o seu legado. E Tucano ficou no escuro. Porque é o primeiro episódio e essas coisas chutou têm que acontecer.
Ele exato. Chutou a luz.
Acho que caiu o Tucano. Voltou.
Aí.
Que maravilha. Por um segundo, me assustei. Mas tá tudo certo, vamos começar que o programa hoje tem muito assunto, é nossa estreia. Vamos falar sobre aquele torneio mundial de futebol, né? Onde nações são representadas por seleções, que a gente não pode dizer o nome completo, senão dá um problema publicitário enorme. Então, vamos falar aqui sobre esse grande torneio mundial.
A gente vai conseguir falar o nome dos estádios, então?
Não, pode falar.
É o tudo naming rights, velho.
Mas de forma jornalística, a gente pode falar que estamos falando de Copa do Mundo. Obviamente, somos imprensa, né? Esse veículo sério. Os primeiros episódios aqui do Jovem Nerd Esporte Clube vão ser para introduzir a Copa do Mundo. Hoje nós vamos falar sobre o formato da Copa de maneira geral e já vamos abordar os grupos A e B pra gente dar um chega na expectativa da galera. Iremos começar os trabalhos aqui com muita tranquilidade no nosso Guia da Copa.
É o Guia da Copa. Guia da Copa.
Coisa bonita. Não tem jeito.
ficou bem explicativo, né? Tá, ficou, né?
Eu acho que ninguém tem dúvida, né? Do que nós vamos fazer aqui.
Por aí. Eu achei bem didático.
Isso vindo de um professor é um baita elogio, Tucano. Muito obrigado. Exato. Mas, ó, vamos falar do novo formato da Copa do Mundo pra começar. 48 seleções pela primeira vez e nem assim a Itália veio, né? Que é o grande comentário a ser feito. 48 seleções, cara. Eu confesso que não vejo com bons olhos essa mudança da Copa. Acho muito time. E a fase de grupos vai ser um passeio, né? Ao que tudo indica.
É claro que o intuito são dois aí, né? Que é ganhar mais dinheiro, claro. Se é que isso é possível. E outro, porque público estadunidense gosta de placar elástico, né? E você botando aí o Haiti pra jogar com o Brasil.
Todo respeito ao Curaçao.
A gente consegue esse placar elástico, né? Agora, não dá pra gente não... não abriu um sorriso com algumas participações aí, né, de Cabo Verde, nossos co-irmãos, lusófonos, né, participando. Eu acho que vai ser legal ver. É, vocês lembram de uma prova de Olimpíada na natação, que o cara chegou duas horas depois, uma prova de 200 metros?
Sim. Era Cabo Verde?
Não, mas foi emocionante, foi legal. O cara pelo menos tá participando, então é interessante ver esses países participando, que nunca participaram da Copa, né? Temos algumas seleções estreantes aí esse ano.
Teve no Mundial de Clubes do ano passado, né? Teve aquele time da Austrália, que era os amadores, professor, tinha jardineiro.
Marcou o primeiro gol, todo mundo inteiro comemorou o gol deles.
Quando os caras fizeram o gol, foi incrível. Então, assim, eu acho que vai ter isso. E complementando o que o Tucano disse, eu acho que tem uma questão de produto muito importante nessa coisa de aumentar o número também, que é o seguinte: você, a FIFA, o futebol, a Copa, tudo é um produto pra eles, né? Então, você não pode ter um produto hoje que é considerado pior do que era há 20, 30 anos atrás, né? Então, você aumentando o número de seleções, aumentando o número de jogos, você aumenta o quê? O número de gols e artilheiro, né? O Cristiano Ronaldo, o Messi, esses caras vão passar os caras, eles devem olhar o Justin Fontaine, que fez 13 gols em 58, e fala: cara, a gente precisa de um nome quebrar novo. Ninguém lembra desse cara, ninguém se importa com esse cara. Então, isso acontece em outros esportes também, mas no futebol é muito comum. Então, as seleções, né? Então, o Cristiano tá chegando no 1.000 gols, os caras tiraram os gols do Pelé, oficial, né? Então, pra FIFA, pra quem organiza o esporte, é importante que o produto atual seja o melhor, entre aspas, né? Seja o mais vistoso, mesmo que seja artificialmente feito dessa forma, com mais jogos, né?
Então. Agora nós vamos ter 12 grupos de 4 times, né? Uma fase a mais de mata-mata. Agora são 8 jogos pra ser campeão, antes eram 7 até a última Copa. A gente tem estreia da fase de 16avos de final, né, que é a primeira fase de mata-mata.
Ansioso pela gente, hein? Eu acho que a gente podia perder uma meia hora desse programa falando mal desse nome 16avos de final. Não dá!
Infelizmente, é a fração. É a fração, né, gente? Eu tô indo pela fração, né? Mas eu imagino que seja isso. Porque como é que você vai chamar
isso? Isso, tá certo. Oficialmente é isso, mas não dá, né, gente? Que isso?
Não, é ruim.
16avos?
Não, eles vão dar o nome. Eles vão dar o nome.
Primeira fase do mata-mata, primeira fase. Playoffs.
Eles não dão, não.
Chama de playoff, pronto. Mas o que me espanta foi quando me dei conta que se classificam pro mata-mata 32 das 48 seleções. Né? Ou seja, a Copa do Mundo inteira passada, as 32 seleções chegariam direto
no mata-mata. Sabe quem não vai passar pra fase de mata-mata, Vidani? A Itália.
Pois é.
Pra mas assim, agora. Do Gattuso.
Não, né? E pra ele botar a culpa em mais alguém. Tá acabando as desculpas do Gattuso. Vamos ver o que é. O clima, tá, né? O que é. Faltou o Cobra Coral italiano trabalhar pra tentar fazer a Itália chegar. Mas agora vão classificar os primeiros e segundos colocados, como sempre, e 8 dos 12 melhores terceiros colocados. Os 8 melhores dos 12.
Isso é foda. E aí tem que ficar fazendo conta. É uma bosta isso aí.
E desbalanceia demais. Desbalanceia demais, né? Porque no fim das contas, imagina que uma seleção que joga depois pode empatar, volta a ter o negócio de manipulação de resultado, né? Volta a poder brincar com isso, porque agora não é só o seu grupo que importa, e sim outros grupos. Eu acho uma decisão horrível, horrível pro torneio.
Péssimo. Não, isso, a última Copa que teve isso de melhores terceiros foi em 94, que na época ainda tinham 24 seleções. Né? A Copa começou lá com 13 na primeira, aí foi indo, ficou 16 alguns anos, depois 24 vários anos, e desde 94, aliás, 98, né, foi a primeira com 32, e aí era tudo certinho, pô, eram 8 grupos, 2 de cada grupo, oitavas de final e tal, era fácil o entendimento. Eu acho que essa regra, ela complica também o entendimento de como funciona. E eu acho que, de uma certa forma, um grande atrativo da Copa é que ela é meio pra todo mundo. A galera que não gosta de futebol, chega à Copa do Mundo, quer assistir. Porque é simples, né? A sua avó sabe tanto quanto você da seleção de Curaçao. Ou seja, porra nenhuma. Né? Então é divertido você assistir jogos que tá todo mundo... Meio que tá todo mundo vai pro mesmo nível na Copa, né? Então, eu acho que isso que é legal da Copa, além de trazer nostalgia, de assistir com a família, assistir com os amigos e tal, acho que tem esse fator de, tipo, porra, ninguém conhece muito bem todas as seleções, né? Agora, complicar a regra é um negócio que, porra, não me agrada em nada, na verdade.
verdade.
É, eu acho que assim, esse novo formato pra mim, a única coisa boa que ele traz é a possibilidade de um dos maiores vexames da história das Copas, né? Porque agora, se uma seleção tradicional ficar de fora do mata-mata, é um vexame maior ainda, cara. Pô, 32 das 48, não. Você vai conseguir ficar fora?
Calma, a Itália ainda é maior o vexame, da Itália é maior.
Sim, eu digo pra quem tá na Copa, da Itália é muito maior.
Aquela pergunta clássica, vocês trocariam 3 Copas do Mundo, como a Itália, né, tá fora 3 Copas do Mundo, pelo 7x1?
Trocaria, pra não ter rolado, 7x1, trocaria... Ah, é, prefiro 7x1 também, prefiro
7x1. 7x1, né? É rápido, né? Tipo, tirar o band-aid rápido ou tirar o curativo devagar, assim, né?
A gente sempre pode usar a justificativa de que todo mundo tem um dia ruim, entendeu? Aí, o foda é você ter 12 anos ruins. E não classificar pra 3 Copas, pô, aí é foda. Não,
e eu já falei, 7x1 foi livramento. Porque se a gente perde da Argentina, do Messi, no Maracanã, não vale o risco. Essa parada de vexame é interessante, porque eu vi recentemente aí a declaração do Zico, falando que quando ele perdeu o pênalti em 86 contra a França, que o pessoal da seleção de 50 falou pra ele, graças a Deus você perdeu esse pênalti, que vão parar de falar da gente. Por causa do maracanaço, os caras passaram 36 anos sendo esculachados.
Esperaram o novo vexame, né? Tem gente que diz que os caras que jogaram o Penta torcem contra, né, o Hexa, porque eles não querem
apagar. Não, tem gente que diz, não, o Vampeta diz. O Vampeta diz.
Os caras não querem ficar pra trás.
Parte interessada, né? Porque vem... É igual o Big Brother, Vidani. Tipo, no próximo Big Brother, a galera do anterior perde o valor ali nos eventos e tal, né? Então,
total.
Os caras estão há 20 anos já, 24 anos nessa mamata aí, já tá na hora de mudar.
É, já foi, já, pelo amor de Deus. Essa é a primeira Copa com 3 sedes, né? Estados Unidos, Canadá e México. Primeira vez que nós vamos ter 3 sedes. Apesar de ser uma Copa muito mais nos Estados Unidos do que no Canadá e no México, né? A proporção de jogos é...
Ela é uma Copa, absurda. Ao meu ver, é uma Copa nos Estados Unidos, mas pra não reclamar e tal, não sei o que, meteram... Pô, porque tem mais cidades sedes nos Estados Unidos, tem o dobro, mais que o dobro, do que Canadá e México junto.
É, pois é. Tudo bem, cara, que o território é maior, né?
O México já sediou 2 Copas, né?
Então... É o primeiro país a sediar 3, né? É o primeiro país
a sediar 3. Acho que foi o primeiro a sediar 2.
Sim.
E agora vai ser o primeiro a sediar 3 também.
Exato.
E um país
apaixonado pelo futebol. E o Estádio Azteca, né, vai ser o primeiro a ter 3 aberturas. É verdade, né? Vai ser abertura lá também. Inclusive,
a abertura da Copa é no México.
É no México, no Estádio Azteca. E além de ser a terceira vez que vai ser abertura no Estádio Azteca, vai ser também uma reedição do primeiro jogo da abertura da Copa de 2010, que foi África do Sul e México.
É isso aí.
Pô, teve o golaço da Jabulani, lembra?
Sim.
Jabulani foi a primeira vítima nesse jogo aí.
E olha só que interessante, vai ser também no dia 11 de junho, como foi na África do Sul.
Olha aí! E eu gosto muito do nome do cara que fez aquele gol, que é o Tchabalala, né?
Pô, dos top Tchabalala. Nomes aí.
Aliás, bem lembrado, Tucano, finalmente, isso a gente tem que elogiar aqui, Vidani, que isso tem que ser dito. A Copa voltar pra junho e julho. Graças a Deus.
Pelo amor de Deus.
Sim, sim. Pelo amor de Deus.
Copa em dezembro nunca mais. Esquece essa ideia aí. Vai te catar mesmo essa
porra. No passado, pelo amor de Deus. Cara. Mas é a segunda vez que tem co-sede, né? Já teve 2002, Coreia e Japão. E agora teremos 3 países dividindo a sede da Copa do Mundo. Que a próxima vai ser também na Península Ibérica, né? Uma das próximas estão discutindo.
É Portugal e Espanha, não é?
Acho que já tá fechado. Não lembro exatamente se já tá fechado ou não, mas...
Não, parece que era Portugal, Espanha e Marrocos, não?
Não lembro exatamente como vai ser, mas estão querendo dividir mais, né, as sedes. Eu acho legal dividir, sinceramente, quando é país próximo. Interessante, pelo menos, pra mais países poderem.
Tinha aquela do... qual que era? Me Chupa, né? Que era México, Chile, Uruguai e Paraguai. Essa ia ser boa. Aí o programa
chupar,
ia dar um bom nome, hein?
Puta merda. Você vem me chupar, seria foda, pô. Mas olha só, vamos falar também de outra mudança nessa Copa do Mundo, que são as novas regras, né? Vão ter leis anti-cera, novas regras do futebol. Pra citar algumas mudanças aqui, as principais. Jogadores substituídos têm que sair do campo até 10 segundos, senão o substituto só pode entrar na primeira pausa depois de 1 minuto. Esse negócio de cera pra ser substituído vai ser igual do goleiro, né? O juizão vai começar a contagem aqui, ó. E o cara vai dar a corridinha. Mas vai demorar 10 segundos pra ele abrir contagem, né?
Exato. Pô, se o cara for sair aplaudido, vai ter que sair rapidinho. É ruim, hein? O cara fez 3 gols 5 gols em Curaçao. O cara fez 5 gols.
aí vai sair dando tchau, a torcida aplaudindo, o cara tem que sair correndo, pô.
Ruim. É, eu acho que o bom senso ele tem que sobrepor todas as regras, né? Não tem jeito.
É. É. Até porque se tiver já 5x0 também, não tem por que fazer cera, né? Já tá.
Exato. Aí não... Verdade. Aí não tem, é só o bom senso, só usar o bom senso e pronto. Vai lá, Tucano, que outra regra te chamou a atenção aí?
Que é o do atendimento dentro de campo, né? Que muitas vezes o cara vai, se joga no chão, rola, vai rolando até Moscou, né? Que a gente viu em 2018. É. E aí entra a equipe médica, aí o cara dá aquela pisadinha assim mais forte no chão. Ah, tô bom. E continua agora não. Se ele cair e entrar o médico, ele tem que sair.
Um minuto, pelo menos,
E só...
pelo menos
um minuto.
É, isso. Mas parece isso é que o rapaz que fazia isso aí não vai pra Copa, né? Acho que tem um...
Ah, mas ele é o único, né? Ele inspirou a geração, né? Ele inspirou a geração também. Dá pra dizer. Entendi. Tem um lance também que quando o árbitro julgar que tem tentativa de retardar o reinício de jogo no lateral, o tiro de meta, ele conta 5 segundos com a mão aberta. Passado esse tempo, reversão de lateral ou tiro de meta vira escanteio. Não é cartão, mas é, pelo menos muda. Eu acho maneiro. Essa regra eu gosto, tá? Porque é um saco mesmo ver goleiro indo lá na puta que pariu pra cobrar o tiro de meta. Por mim é contar isso aí mesmo. Vamos jogar, pô.
Cai no fosso, né? Cai no fosso.
Eu tô achando uma perseguição contra a Argentina essas regras aí, né? Os caras, tipo assim... É a regra, é a lei anti-argentino, é isso? Não é anti-cera, é anti-argentino. É.
E acho que a principal mudança é o VAR agora poder revisar lance de segundo amarelo. Isso pra mim é interessante, porque o efeito da expulsão é virtualmente, na verdade, praticamente é o mesmo, né? E antes o VAR só poderia se interferir por conta de termo de vermelho direto, né? Expulsão direta. Agora ele pode. Não, pera aí, recomendar o segundo amarelo aqui. O juiz vai lá. Eu acho que vai dar. Essa regra vai dar merda, tá? Que o que vai ter de interferência do VAR por causa disso aí. E como é que o juiz não vai seguir a recomendação? Porque o amarelo é muito mais sensível que o vermelho, né?
Não, e é muito mais interpretativo o amarelo, né? Assim, é tênue a linha. Ah, isso é amarelo, isso não é. Depende do juiz. Você perde totalmente o referencial e padronização, né? O critério da arbitragem, Vidani. Quero ver quem vai fazer. É. Vai ter.
Bom, é isso, né, das regras que vão mudar, as principais são essas, eu não sei exatamente se tem alguma outra regra relevante, mas vamos acompanhar o que vai se desenrolar desse novo futebol que nós vamos conhecer a partir de junho. Interrompendo o programa rapidinho para dar um recado mais do que especial. Seguinte, algum ser iluminado olhou pro Monopoly e pensou, e se tivesse Copa do Mundo aqui dentro? E aí nasceu o Monopoly Panini Prism FIFA. Aqui você não joga soldado, joga com cards, estratégia e clima de final de Copa. E sim, dá pra competir, mas também dá pra colecionar. Porque tem os boosters, aquele esquema de abrir pacotinho e torcer pra vir uma carta rara. E olha só, tem carta pra tudo quanto é gosto. Jogadores atuais, lendas do esporte, versões especiais, raridades, tudo com um acabamento muito caprichado que você já conhece. É Monopoly, né? E a parte mais gostosa é que enquanto você joga, ainda rola aquela vibe de relembrar momentos clássicos da Copa. Então é isso aí, você senta pra jogar e quando menos percebe, já tá montando coleção também. Esse é o Monopoly Panini Prism FIFA, o jogo perfeito para disputar e colecionar. Tem link na descrição. Vamos falar dos grupos, gente? Vamos começar a falar dos... a fazer o nosso guia grupo a grupo. Grupo A! Grupo A! Vamos começar pelo primeiro grupo da Copa do Mundo. O grupo de Coreia do Sul, México, Tchequia e África do Sul. Vamos começar pela Coreia do Sul aqui, pra gente comentar seleção a seleção.
Esse grupo talvez seja o que mais concentra sedes de Copas do Mundo da história.
Verdade, né? É verdade, né?
México, África do Sul e Coreia. Só a Tchequia que não. Pois e se é, contar que o México são três?
Pois é, né? Se somar agora, que é a terceira Copa do México, são cinco sedes aí, cinco Copas sediadas por essas seleções aí. Coisa louca mesmo.
Excelente. Eu vou te falar, observação. Uma Copa do Mundo na Tchequia seria legal, hein?
Então, na época, quando era a Tchecoslováquia tinha uma grande seleção lá atrás, né? Então pode até ter sido cogitado ter rolado uma Copa lá, não sei, aí tô chutando aqui, mas não seria difícil. Hoje em dia acho difícil rolar uma Copa na República Tcheca.
Será? Mas... Será? Pergunto. De repente junta a Croácia, a República Tcheca, junta alguma sede.
Pode fazer um lestão europeu, né?
Uma parada. Exato. Pode ser. Bom, Vamos começar falando da Coreia do Sul, a única seleção das eliminatórias asiáticas que classificou de forma invicta, pra mim a favorita desse grupo, né? Coreia do Sul, México, Tcheca e África do Sul. Apesar de ser um grupo bastante equilibrado, né? Acho que os três ali podem lutar por... Os quatro times podem lutar por... Inclusive pra ser melhor terceiro colocado e tal. Mas acho que a Coreia vem na frente. É, na eliminatória, como eu falei, veio muito bem. Classificou de forma invicta. Tem um quarto lugar em Copa do Mundo, né? Em 2002. E vem pra sua 11ª
esse participação conta, né?
consecutiva. Roubado, né?
Esse
roubado.
Não conta muito, né? digamos que jogou com 12.
Não, é. Mas aí a gente vai parar de contar. Se for, vai tirar os roubados, fudeu. Aí, a Inglaterra nunca ganhou. A Argentina... Ganhou um, e olha lá. Então, assim, vamos... Já foi, né? Mas tiveram mérito. Pelo menos o Japão, pensa no Japão. Deve ter passado uma vergonha fodida, porque... Não, dividiu não, a sede. Foi. Acho que até foi pras oitavas, né?
É,
foi
pras oitavas ali.
No Japão. Acho que foi, mas parou rápido, né? E a... Pô, chegar na semifinal... Acho que foi o único país asiático até hoje, né? Que chegou nas semis, né? Então...
Agora todas as regiões... Acho que só a Oceania não chegou ainda, né? Porque... Apesar de jogar eliminatória asiática, a Austrália, que é o país com mais força. Mas o Marrocos quebrou esse ditado também pra África, né? Na última Copa. Sim, sim. Né? Todo mundo tem. Mas enfim, 11ª
participação. A Oceania não tem como, né? O principal seleção da Oceania joga na Ásia. Aí vai ser o quê? Vanuatu? É...
Tasmania.
Nova Guiné?
Não, Nova Zelândia.
Nova Zelândia. É, a maior candidata é a Nova Zelândia, né? E não, quer dizer que ela seja candidata.
Quando começar a jogar com a mão, a Nova Zelândia vai, porra, voar.
Exato. Mas aí, que tá, se a Austrália for pra semifinal, ela vai. A gente vai
conseguir. Conta pra Oceania, que... conta. Aí nós conta vamos da geografia. Vamos geografia.
Entendi.
Então tá bom. Vamos de futebol. Então vamos essa Copa conta muito pra Coreia do Sul como um provável last dance, né? Os 33 anos tem Hyun Bin Son, né? Nosso querido Son está hoje no Los Angeles FC, mas ele jogou a carreira inteira no Tottenham ali, foi um grande chip com o nosso querido Richarlison, né? E o chip dos dois chamava Richarlison, né? Inclusive. Que é um chip mais fácil, mas eles eram muito amigos e agora teremos aí nosso Son provavelmente se despedindo das Copas do Mundo e tentando fazer a Coreia repetir a campanha de 2002, imagina? Conseguir um quarto lugar seria um sonho absurdo. Sonho que começa com Son, né? Então é super possível.
Exato. É possível. Com quantos anos ele tá?
33.
Mais novo que o Ney. 33? Ah, tá novo.
É, sendo coreano, dá pra jogar mais uma Copa, né? Se ele quiser. Se quiser muito, dá.
Pô, aquele Kazu que jogou no Santos na década de 90, tá jogando até hoje, pô. Ele tá mais novo que eu. É. Tudo bem que não é difícil ser mais novo que eu, assim, fisicamente. Sou muito acabado. Mas ele tá, porra, inteirão.
Acho que não vai dar, não, pra Coreia.
Você muito acha que não longe, passa, não? Pra passar pra...
Não, passar, aí tem que passar, né? Mas, tem que passar. Também não é assim, não, hein? Porque esse grupo, ele tá meio no nivelado, igual você falou. Ele tá meio nivelado ali no meio pra baixo, né?
É. Ó, vamos pegar pro ranking. Vamos pegar pro ranking aqui. África do Sul tá em posição 60 no ranking. E o México em 15, 15º. A Coreia do Sul tá em 25. Não tá tão nivelado assim. Tá nivelado porque não, nada se destaca muito. Mas assim, em ranking, tem uma diferençazinha aí.
Ah, de ranking da FIFA, sim. E eu acho que o México, até por jogar em casa alguns jogos e jogar mais perto da sua casa, tem que ser bem cobrado.
México tem que ser, é obrigação. O México tem que, ele tem que passar em
primeiro lugar. Primeiro.
Mas pensando nas seleções e tal, eu acho que a geração mexicana, ela é muito ainda desconhecida, né? É uma geração... Tirando o Ochoa, que nós vamos falar daqui a pouco do México, de resto da seleção do México, é tudo desconhecido. E a gente tem aí a seleção coreana com um cara que, pra mim, foi um dos grandes da geração dele na Europa. O Son, ele é realmente muito bom, cara. Então, tem um diferente que o México não tem. Eu, se fosse botar...
Entre México Legends, que ganhou do Brasil Legends outro dia aí.
O Luiz Hernandes fazendo gol pra caralho, inclusive. Maravilhoso.
Botaram o Gualtemaltec Blanco lá, jogando fino ainda, pô.
Senti falta dele botar a bola no meio das pernas e dar o pulinho, tá? Senti falta.
Senti.
Bom, a Coreia do Sul, que foi eliminada pelo Brasil na Copa de 2022, né? Tá num grupo com plenas condições de avançar, muito por conta de ser capitaneada pelo craque de uma geração. E eu quero mostrar pra vocês aqui, gente, agora que nós vamos fazer esse esquadrão da moda, né? Quero mostrar pra vocês o uniforme da Coreia, Temos aqui.
Bonito,
né? Demais. Bonito, uniforme do Corinthians. O titular, uniforme da Nike diferente.
E aqui é aquele negocinho aqui, né, Vidani? Ó, aqui, ó.
O chifrinho, ombro, né? Chifrinho do ombro, que o uniforme da Nike tem.
Daqui, ó.
E o segundo uniforme roxinho ali, um lilás quase branco. Bonitinho também.
É, meio lavanda, né? Parece amaciante de roupa, né?
Lavanda é um ótimo termo.
Desinfetante. Alguma coisa, água de colônia, alguma coisa assim, né?
Isso aí não gostei muito, não.
Eu acho que em campo vai ficar bonito, hein? Porque ele vai ficar clarinho, vai ficar bonitinho. É. Bom, vamos falar agora de México, né? Um dos países sede do torneio, o primeiro país a sediar 3 Copas do Mundo, 70, 86 e 2026, que tem como melhor resultado, né? Quartas em 70 e quartas em 86. Sempre que o México foi pras quartas, velho. Maravilha. Uma grande expectativa, hein? Agora precisa do quê? 5 jogos pra chegar nas quartas. É muita coisa, hein, México?
Mas ele vai jogar os 5 jogos no México?
Não vai, né?
Aí que tá, porque assim, eu imagina só uma semifinal do México no Azteca. Ia ser um negócio pra quem gosta de futebol, pra quem, né, gosta da paixão da torcida, acho que seria um cenário inacreditável, assim, pra ver a... Porque o mexicano, apesar de nunca ter ido muito longe nas Copas e tal, é um povo que idolatra o futebol, idolatra o próprio Brasil, né, os jogadores e tal.
Não, a gente soube isso por Chaves, né, inclusive, as piadas do Bolanhos com o futebol e o caramba.
Exatamente, que o professor Tucano aqui é hater, né, tu tem que tomar cuidado aí pra falar de Chaves, mas assim, o México ir mais longe que os Estados Unidos ia ser legal pra caramba.
Entendeu? Pô, então... e assim, o México vem muito bem nesse ciclo, né? Campeão da Copa Ouro em 2023, em 2025, ganhou a Nations League da CONCACAF também em 2025, foi vice em 23, e tem como destaque o Raul Jiménez, que é centroavante do Fulham, foi do Atlético de Madrid, foi do Benfica, do Wolverhampton, e é um centroavante relativamente conhecido.
É, conhecido, mas se não me engano, nunca fez gol em Copa, né?
Nunca fez. Também acho que não.
Ele é um Gabriel Jesus mexicano, é isso?
Gabriel Jesus, né? Exatamente. Jesus! E tem a lenda, né? Que eu já citei, Guilherme Ochoa, né? Que o goleiro do México titular, Luis Malangón, ele se machucou. E o Guilherme Ochoa voltou a ser chamado nos amistosos. E tudo indica que ele vem forte pra concorrer pra titularidade, pra disputar sua sexta Copa do Mundo, junto com o Messi.
Ah, legal. Copa do Mundo é pra isso aí. Tem que entrar. Pelo menos um jogo aí, ele tem que jogar, se não for titular.
Tem que entrar. Ele tá com 40 anos, né?
Sim.
Pra goleiro ainda dá, né? Goleiro aguenta.
Menino. Cara, e assim, de verdade, o Obi tem aura em Copa do Mundo, tá? Pra quem é da magia, pra quem é do misticismo, ele é foda em Copa.
Vocês lembram, né? Fechou o gol contra o Brasil.
Pois é, rebenta, pô. Guilherme Ochoa, a lenda, o nosso Ted do How I Met Your Mother, com o cabelinho dele, com o mulletzinho. Ele vai pra sua sexta Copa.
Você tava falando aí do ciclo do México, né? Entre Copas, tudo bem, mas no Qatar, eu acho que eles não passaram da fase de grupos, não é isso?
Isso. No Qatar foram mal, mas desde o Qatar...
Foram bem mal.
A geração vem bem, né? Tudo bem, com o CONCACAF.
Que era dezembro, Tucano. Dezembro é foda.
É isso.
Mas tudo bem, com o CONCACAF, né? Muito perto do Dia de los Muertos, entendeu? Natal e tal, não foi legal.
Agora Dia de los Muertos não é maio? Eu não sei a data.
Não, é finados, pô, dia
2. Novembro.
2 de novembro.
Rapaz do céu.
Eu acho que é dia 1, tá?
1 e 2.
Eu acho que não é no dia de finados, é dia 1.
Tá, mas é junto ali, é
o mês de novembro.
Olha aí.
É depois do Halloween.
Depois do Halloween, coisa boa.
Inclusive aí lança o desafio aí pra gente no jogo do México aí, a gente vir pintado de
caveirinha? De olha aí, legal, caveirinha. Hein?
Legal. O Tucano tem os artistas em casa aí, ó, as criancinhas, dá pra fazer uma cagura legal.
Não dá pra só tomar uma tequilinha e tá beleza?
Acho que
dá,
acho mais fácil também.
Pode ser, eu tenho uma mescal com verme aqui ainda.
Cada um com a sua entrega, né, Tucano? Cada um com a sua entrega.
Bom, México que vem aí com essa pressão de ser sede, né, e com um time precisando mostrar algum resultado frente à sua torcida também, mas que vem com um dos uniformes mais bonitos da Copa do Mundo pra mim. O uniforme do México é incrível,
incrível.
Lindo, incrível. Maravilhoso. Reserva também muito bonito, né? Mais simples e tal, mas usando essa
linha... Posso estar com uma falsa memória, mas me lembra do de 98.
É, assim, isso que... mesmo. É inspirado no de 98, isso mesmo.
Então tá ótimo, lindo.
Lindo, cara. Lindo, esse símbolo, né? Azteca, se eu não me engano, esse... Enfim.
Melhor que o da Coreia, hein? Tá número um até agora.
Pra mim, sim, também. Eu adoro, mano. Acho que eu sempre adorei os uniformes do México. Desde moleque, assim, jogando videogame mesmo. Acho a combinação de cor ali com verde, com branco, com vermelho. Apesar de ser um tanto natalino, é também muito legal essa combinação do México aí.
Eu não vou queimar a pauta, mas pra mim... Em quesito uniforme, já temos um campeão, tá?
Boa, vamos acompanhar. Cria o suspense, Tucano.
Olha isso, aí, é isso aí.
É um cliffhanger.
Isso. Bom, vamos agora falar da Tchequia, né? Da República Tcheca, que é um dos últimos países que se classificou pra essa Copa. Foi na última data FIFA, bateu a Irlanda e bateu a Dinamarca nos pênaltis. Os dois nos pênaltis. E uma seleção tradicional em Copas do Mundo, como já disse o Marcelo antes. Vice-campeã em 34 e 62, porque herdou o histórico esportivo da Tchecoslováquia. E foi vice pro Brasil em 62, né? Nosso bicampeonato foi em da República Tcheca.
Mas aí não vale, né? Aí não vale, porque aí juntou dois países pra... Né?
Não, mas aí...
É tipo o Brasil juntar com o Uruguai, que já foi parte, e a gente pegar lá o...
Ah, rumo ao
óculos. Mas eles tentaram. Quando separou, eles falaram, ó, as honras futebolísticas ficam com a gente. Aí os caras, beleza, então tá bom. É tipo um divórcio, Tucano, você fica com os discos, a mulher leva outras coisas e fica com
a TV. Eu quero saber o que a Eslováquia levou, porque é tudo na Tchequia, no... A Eslováquia saiu com uma mão à frente e outra atrás, né, gente?
Mas às vezes você só quer sair de casa, entendeu? Aí você deixa tudo pra trás, não leva nada.
Coisa boa. O destaque da Tcheca, da República Tcheca, é o Patrick Schick, né? Atacante de 30 anos do Bayer Leverkusen. Fez parte daquele elenco histórico campeão da Bundesliga em 2024, dois anos atrás, com o Xabi Alonso. E é um bom jogador, cara. A República Tcheca tem ali bons coadjuvantes do futebol mundial, jogam na República Tcheca. E é um time ajeitadinho, vamos dizer assim.
Qual que é o nome do rapaz aí,
Chique, Dani,
você falou?
Chique.
É aquele cara alto pra caramba, não?
O Chique, acho que não.
Eu tô trocando, eu tô confundindo. Teve uma Euro, vocês vão me ajudar
aí. É, tem 1,91, isso aí, é altão.
É, então acho que é esse cara aí. Que ele fez um gol de cobertura do meio campo, eu tô viajando, não é esse cara
aí? Não vou lembrar, mas pode ser que tenha sido. O Chique é bom de bola, cara. Muito bom de bola, tá lá no Bayer Leverkusen ainda. E é a grande esperança daí.
O Chique joga o fino, né? Ele joga o fino.
Exato. O treinador da
República Tcheca... Então vamos torcer pro Chico, é isso?
Exato.
Chicão da Tcheca.
Chico da Tcheca. Vale a critério de curiosidade que o Miroslav Kubek, que é o treinador da República Tcheca, assumiu em dezembro do ano passado com a missão de levar o seu país à Copa e concluiu a missão sem vencer nenhuma partida, porque empatou os dois jogos, foi pros pênaltis e venceu nos pênaltis. Então esse é o histórico do treinador atual da República Tcheca e vem pra empatar mais durante a Copa do Mundo, hein? Vamos aguardar mais empates.
Ah, a Dinamarca também, mas vou te contar, viu? Quem te vê. Sem irmãos Laudrup, não ganha nada, né?
A grande geração tcheca era ali, foi 2006 ali que tinha o
Peter
Cech, o Nedved, o Baros, né? Esses caras aí que tinha aquele atacante careca, altão também, que era bola na área, não lembro o nome dele agora.
Caralho, jogou no Napoli, né? Atacante careca. Aí.
É, eu não lembro. Ah, não, porra, vai se fuder.
Gostei.
Esse era mais baixo. Tucano, assim, tem uma trivia aqui. Não é uma trivia. Fun fact: eu joguei com o careca uma vez bola.
Caralho.
Tava no interior, aqueles futebol de fazenda. Careca já mais velho, lógico, né? Mas eu era mais jovem. Então não dava pra jogar com o cara, não. Cara forte, girar. Putz, ali. Eu sempre tive certeza que o jogador de futebol profissional, ele é anos-luz de qualquer pereba aí que joga pelada de fim de semana e tal. A galera
fala isso. Uma coisa é pensar isso, outra coisa é você presenciar isso, né? O choque é maior.
É, só que aí quando eu presenciei um cara que tava, sei lá, 20 anos fora do profissional já, né? E do jeito que o cara fazia, é inacreditável.
Cara,
é
que era aqui de
Araraquara. Tem uma Lívia também, que é o pai do meu sócio na Seven Kings, ele já tirou foto como careca. Já deu autógrafo.
Ah, é cover.
Caralho,
é foda. Igual.
Sósia.
Igual.
Isso é uma coisa que o Brasil exporta como ninguém, né?
Muito foda.
Muito bom o Brasil, hein? Brasil é bom.
O meu sócio moleque ia jogar futebol, o pai tava olhando na coisa, ele vinha a criançada. Seu pai é um careca?
Coisa boa.
É, sim.
Aproveitando esse momento careca, né? O meu pai, ele, quando jogava bola aqui criança, era Araraquara, o careca é daqui também. O careca é um pouco mais novo que o meu pai e jogou no mesmo time que o careca, muito tempo, assim, no Benfica, que era um time amador daqui. E o careca, quando foi fazer o jogo de comemoração de 50 anos dele e tal, ele foi num clube aqui em Araraquara. E ele convidou meu pai, né? Um dos caras convidados pra jogar ali no clube foi
olha
o meu pai.
Olha aí!
E aí, o Careca, enfim, meu pai conhece, eu nunca trombei o Careca, mas meu pai conhece, e tinha uma grande expectativa que o Maradona poderia vir, cara. E a gente ficou oriçadíssimo, porque nossa, os dois eram muito parceiros. Falou, caralho, se o Maradona pisar na quadra, tá maluco. E ele não veio, né? Mas, enfim, tá aí.
Até eu tô excitado.
Pois é, imagina.
E nem nunca fui em Araraquara.
Mas eu iria. Se o Maradona estivesse lá, daria.
Pois é, pô, muito foda. Enfim, vamos falar agora do uniforme da República Tcheca. Deixa eu mostrar aqui também.
Vamos lá.
Tchequia. Uniforme, pra mim, muito conservador. Parece uma roupa pra ir trabalhar, né? É, uniforme da República Tcheca. Camisa polo.
Não deixa de ser, né, Vidani?
É
uma roupa pra ir trabalhar.
Né? É literalmente um uniforme de trabalho, né?
Caralho, literalmente a palavra é uniforme, né? Eu esqueço que a palavra é a mesma. Mas o reserva bem bonito, tá? Reserva bem bonito, o branco e dourado.
Bonito, é bonito.
Apesar de achar o vermelho muito genérico. Assim, não comprometeu. Genérico.
Foram no básico, né? Foram ali...
É, pois é. Vamos ver em campo também como vai ficar, mas tá aí os uniformes.
Nossa, tem uma cara daquele de time retranqueiro esse uniforme aí, né?
Muito! Nossa,
muito mas retranqueiro, é.
Veio pra empatar na Copa do Mundo também, pô. Já tá empatando com esse estoque maravilhoso. Exato.
Você vê, ao contrário do México, que é aquele uniforme de quem toma muito gol, esse aí eu acho que já é o mais de retranqueiro.
Bom, vamos falar agora dos Bafana Bafana. África do Sul retorna ao Mundial depois de 16 anos. Quarta Copa, 98, 2002, 2010 e agora 2026. E tem a melhor música tema da história, Waka Waka, né? Com a Shakira.
Shakira, é, pô.
E o Tucano mais uma vez.
Saiu, a gente fala de Shakira, ele fechou porque ele é fã da J-Lo, né? Não é
exatamente,
da...
Exatamente.
É mais J-Lo.
Não, e ele tá promovendo o boicote a Shakira, que vai fazer show nesse fim de semana no Rio de Janeiro, né? Então, assim, Tucano já tá promovendo esse boicote, revoltado, como hater da Shakira.
Ele queria a Katy Perry,
Ó, saiu, ele... foi embora.
Exato, ele queria... Não, ele, olha só, ele queria a Katy Perry no Todo Mundo no Rio, e no divórcio ele ficou a favor do Piquet, porque ele é fã de Kings League.
E de geleia, né? Gosta muito de geleia.
Você pode ver que os hambúrgueres da Seven Kings todos têm uma geleinha lá, é verdade.
Rapaz, tá tudo desvendado aqui, o Tucano tá tentando voltar. Enquanto ele difamou ele um pouquinho aqui, como hater da Shakira que ele é. Tá aí.
É isso aí.
Não, eu gosto da Elba Ramalho da Colômbia, pô.
Tá vendo? Isso. Olha aí, tá vendo?
Eu gosto, gosto
do Piquet. Tudo que a gente falou no intervalo aqui que o Tucano não tava.
Tá tudo que ele vai descobrir só na edição, ele vai entender.
Tá, não, eu gosto dela. Eu não gosto é do Piquet, pô. Aliás, eu não gosto dos Piquets.
Muito bem, né? Que família, né? Correto. Enfim, a seleção sul-africana, dominada por atletas que atuam no país, boa parte dele joga no Orlando Pirates e no Mamelodi Sundowns, que a gente viu no Mundial de Clubes do ano passado. Inclusive, tinha um brasileiro muito bom lá no Mamelodi Sundowns, foi uma sensação do campeonato, de certa forma, né? Exagerei um pouco, mas foi alguma sensação em algum momento. Mas tem ali como o atacante Lyle Foster do Burnley, que acho que é um jogador qualquer da Premier League. Lá no Pelado a gente tem um jogo, gente, que é um bot do In-Eleven ou um jogador desconhecido da Premier League. A gente joga nomes e a gente tem que adivinhar se é uma pessoa que existe ou se é um bot de um jogo de videogame que tem um nome aleatório. E o Lyle Foster com certeza poderia ser um bot com tranquilidade.
Poderia.
O grande nome da África do Sul é o goleiro Ronan Williams, que é o capitão do time, e desbancou o Bono em 2024 como melhor goleiro africano. Foi eleito o melhor goleiro da África. O Bono foi sensação da Copa de 2022.
O Bono jogou muito, hein? Eu pensei que ele tinha virado vocalista do YouTube.
Olha aí, ou bolacha, eita, né? Biscoito, tem que ver. E a missão da África do Sul agora vai ser classificar pela primeira vez na fase de grupos, né? Nesse grupo, é possível, né? Mas é possível.
Ah, é possível, mas não vai dar, hein? Não vai dar.
Se fosse apostar, seria eliminado no grupo, quarto colocado.
Acho que esse é um grupo que passa dois só, porque deve ser pontuado. Tipo, o terceiro não vai conseguir pontuação pra... Como eu acho que tá meio equilibrado ali...
Bom, se todo mundo ganhar da África do Sul, eles precisam empatar entre eles, né?
Então, é isso que eu ia falar, né? Todo mundo bater bem na África do Sul, classifica
três. Mas aí não deu pra África do Sul, que é o meu ponto inicial aqui, que não vai dar pros caras, pô.
Concordo.
Mas porque assim, os grupos que devem classificar a terceira é esses que tem. Eu vou falar de novo Curaçao aqui, os caras vão achar que eu tô pegando o pé, mas é que é o que me vem à cabeça primeiro.
É só Shakira, Curaçao.
Curaçao, Haiti, tipo, os grupos que tem.
Tu não bota do Caribe, é isso.
O bombom região ou a região, exato.
Exato. Bahamas. Então, Trinidad e Tobago. Trinidad e Tobago tá na Copa, não? Nessa não, né? Mas já foi pra Copa.
Ah, já lembro de álbum de Trinidad e Tobago.
É, já foi. Era aquela época que o álbum do Trinidad... Imagina o álbum da Copa, quantos países vão vir com figurinha dupla?
Metadinha. Exato. Esse é o grupo A. Vamos falar. Ah, vamos ver o uniforme da África do Sul, obviamente, né? Pra gente fechar esse ciclo. Uniforme verde, amarelo. Amarelo dominando, né? É. Tem uma foto muito ruim aqui num close no site da Olimpíada. Foto, né? Mas parece bonito, né? Um detalhe aqui, ó, com as folhinhas de palmeira. Parece uma folhinha de palmeira aqui.
É bonitinho.
Ô, verde é bonito, hein? A África do Sul tem uma das bandeiras mais maneiras do mundo.
É verdade.
Poderia fazer camisas melhores, hein?
É, mas essa verde aí, pra mim, tá sensacional.
Tá bonita, Tucano. Tá bonita essa verde aí, vai. Gostei.
Verde tá lindíssima.
Ah, tá bonita, mas podia ser a camiseta do... Podia ser a camisa da Arábia Saudita também.
Poderia.
É. Podia ser da Irlanda. Agora, com a bandeira que a África do Sul tem, poderia, porra, brincar aí, chamar o Romero Brito pra fazer, tá ligado?
É. É, os caras botaram todas as cores que eles gostavam na bandeira, né? Vamos pôr aqui todas as
cores. Mas é bom que tem opções, né? Tem significado, né? Tem significado.
Exato. Mas esse padrão aqui na lista do meio aqui, essas listas mais claras, pra mim tá lindo demais. Esse uniforme tá maravilhoso, cara. Baita bom gosto pra África do Sul na escolha do uniforme aqui no nosso Esquadrão da Moda. E vamos de Grupo B, hein?
Grupo B.
É um grupo.
Eu achei que ia ser grupo B de bosta esse, né? Porque esse grupo...
Grupo B de Bósnia, tá? Bósnia, Canadá, Catar e Suíça. B de
Bósnia, é verdade.
São os quatro participantes desse grupo. Começar pela Bósnia, que nos fez um enorme favor recentemente, né? Caralho, um dos últimos países a se classificar pra Copa, eliminou o país de Gales e a Itália, né? Porra, grande feito da Bósnia. Muito obrigado, Bósnia, pelos serviços prestados. Vou sempre te agradecer por esse momento. É lindo, maravilhoso. Gente, brasileiro que não celebra a Itália fora da Copa, pra mim tem que perder o RG, entendeu? Perder o CPF.
Ah, não, eu gosto da Itália na Copa. Eu acho que os times campeões têm que sempre estar. Não,
você
não
já deu uma volta, ô Marcelo, você tá com dó. É isso, tá com...
Não,
estou tão judiado, tá com dó.
Não tô, pô. Mas assim, eu acho que era triste quando o Uruguai não participava também. Por mais que não tivesse, não tava com uma seleção boa e tal, é legal ver o Uruguai de volta na Copa. Acho que não tem que ser obrigação. Ah, foi campeão, tem que estar em toda a Copa, né? Por regra, tô dizendo, né? Uhum. Mas eu acho que é mais legal quando todos eles estão na Copa. Eu lamento aí a ausência da Itália, apesar da Itália ser esse país que você falou aí. Você lê a escalação da Itália, parece que só tem bote do Ineleve
lá. Só bote,
cara. Não tem um nome que você conhece mais, acabou.
É foda, só o Donnarumma e o
Calafiori. Eu acho inconcebível você sentir pena ou empatia pela Itália do Gattuso.
É, também acho, eu tô dessa também.
Não dá.
Contra a postura não do Gattuso, dá. Eu me afastei, hein? Me afastei da Itália.
É, entendi. O Gattuso ficou difícil ajudar, né? Mas eu... Até porque, assim, lógico, tem a geração de 82, o Tucano deve ter visto lá, eu não assisti, né? Não era nascido ainda quando o Brasil perdeu. Então eu não tenho... Eu não tenho raiva da Itália em Copa, né? A gente tem a lembrança que eu tenho da Itália é 94. Então, não tenho... É diferente da França. A França eu não suporto. A França fica fora, eu tô feliz.
O Gattuso, em um ponto, ele até tem razão, que é assim, a América do Sul, a Conmebol, é um mamão. Não tem motivo nenhum pra ter 60% das seleções classificadas, tá ligado?
Não, 60% mas isso, mais uma vaga pra repescagem, né?
É, mas isso não justifica a Itália não se classificar. Três Copas. Não tem nada a ver uma coisa com a outra.
Pois é.
Ele queria mais vagas pra Europa? Além das 16 atuais?
E se a Itália não consegue vencer a Bósnia, ela vai vencer quem na Copa do Mundo?
Não, vai se catar mesmo. O cara, porra, os caras jogam lá com Ilhas Faroe, Luxemburgo.
Macedônia do Norte.
Liechtenstein. Porra, tá de brincadeira.
Bom, Moldávia. A Bósnia... Voltando a falar da Bósnia, ela representa a Bósnia-Herzegovina, né? Mas a seleção é a seleção Bósnia, né? O nome é só Bósnia mesmo. Assim como a República Tcheca, um dos últimos países que se classificou, já falei aqui, tem como principal destaque o atacante Dzeko, né? Que jogou no City, na Inter de Milão e agora tá lá no Schalke 04. Fede gol o Dzeko, tá? Daquele tipo de atacante nojento que bola sobra pra ele, ele mata mesmo, não tem jeito.
2018 a Bósnia jogou, né? O Dzeko
tava lá, né? Não, jogou 14. Jogou 14.
14? Puta, faz tempo, hein?
É a segunda Copa da Bósnia agora, voltando em 2026. O Dzeko é considerado o maior jogador da história da Bósnia, mas ele sofreu uma fratura na clavícula no último lance da prorrogação contra a Itália. E preocupa, hein? Preocupa. Mas eu acho que no caso deles, o Dzeko vai nem que amputarem o braço dele.
Vai com o braço, o Beckenbauer aqui, ó.
É, amarra.
Passa amarrado.
Não tem jeito. A Bósnia, que vale dizer que fazia parte da Iugoslávia, né? Ficou em terceiro lugar em 1930, a Iugoslávia. Quarto em 1962. E de 92 até 95, Guerra da Bósnia, colapso da Iugoslávia. E aí, tudo mudou. Temos a independência da Bósnia e a Bósnia passou a jogar com a própria seleção. Mas ela não necessariamente herda esse histórico, né? Ela só vale não, o lembrete mas, que já assim, teve participação em
Copa. Todo ano de Copa, eu paro pra olhar como seria a seleção se a Iugoslávia ainda existisse. Os caras teriam uma boa seleção, cara.
Com certeza.
Teria uma boa seleção.
Assim, a Croácia já teve.
A Croácia carregando, né?
É, mas se ela já teve o sucesso que teve sozinha, né? Pô, se em vez do Mandzukic tivesse o Dzeko lá, seria um problema maior.
Essa comparação faz até mais sentido em basquete, né? Em basquete seria pau a pau ali com os Estados Unidos.
Não, mas, pô, os caras teria o Oblak, o Gvardiol, o Modric, o... Porra, teria uma galera aí, o Dzeko aí, não seria um time ruim, não.
Concordo também. Tanto
que em 98, que acho que foi a primeira Copa que a Croácia já tinha saído da Iugoslávia e tal, a Iugoslávia tinha uma seleção boa e a Croácia foi para semis, né? Então, tipo, é uma região que dá jogador bom lá.
Com certeza. A gente teve muito, né? A gente teve muito aqui no Brasil, né? Com Petkovic, com tantos que já vieram para cá e jogaram.
Sim, sim.
Ó, e vamos ver o uniforme da Bósnia. Pra gente não perder mais tanto tempo na Bósnia aqui, porque, pelo amor de Deus, também. Bom uniforme, bonito uniforme da Bósnia. Só tem essa foto aqui. No site da Olimpíada, que eu não sei o que tá fazendo, mostrando o uniforme da Copa do Mundo.
Mas
tá
aqui. Eu gosto. Me lembra um pouco, assim, né? Se eu batesse o olho, se você não falasse que era Bósnia, ia chutar a Ucrânia, né?
Mas... É, com certeza. Com certeza.
Mas
esse amarelo bonito, meio verde, né? Quase um verdinho fluorescente
aqui.
Um
azul profundo aí, tá bonito. Tá bonito.
Bonito. A bandeira da Bósnia é meio esquisita também, né?
Bandeira da Bósnia?
É bem esquisitinha.
Ah, ela é
parece a
diagonal,
não,
né?
Parece que eles não se decidiram o que eles queriam fazer. Eles fizeram azul com diagonal, um triângulo amarelo, aí estrelas passando, e aí falaram, vamos botar aqui também mais uma tarjazinha azul aqui pra completar.
Bom, essa tarja azul parece a sangria do cara, né? Ele deixou a sangria ali na marca de corte e sobrou mesmo o negócio.
É horrível mesmo, horrível mesmo. Bom, Canadá. Vamos de Canadá falar do Le Rouge, né? Eu não sei francês aqui, o Tucano faria melhor que eu. Mas um dos três países sede que vai disputar a sua terceira Copa do Mundo. E vale dizer o histórico do Canadá, hein? Em 86, perderam todos os jogos. 2022, perderam todos os jogos. Mas marcaram dois gols, né? Os primeiros dois gols das Copas. Que em 86 não marcaram nenhum. E o destaque segue sendo Alfonso Davies, apesar de não estar mais numa fase tão boa quanto estava em 2022. Lateral esquerdo do Bayern de Munique. Peça fundamental para a classificação do Canadá para a Copa de 2022. Agora o Canadá, obviamente, não jogou eliminatório, né? Porque país sede. Mas foi ele que marcou o primeiro gol do país em mundiais contra a Croácia, na derrota em 2022. O Alfonso Davies é o grande nome. Ele é o capitão agora da seleção do Canadá. Ele jogou como meia na Copa América de 2024, e ele deve ser meia de novo na Copa do Mundo, ele não vai
jogar. Daqui a pouco ele tá no ataque, né, porque o cara é ele mais 23, 24, aí sei lá quantos vão pra Copa, não tem como não, tem que ser bola no Alfonso.
Concordo também.
Canadá a gente sabe, né, o negócio deles é curling. E um pouco de hockey. Futebol não é a pegada deles. Vocês podem ver até pelo estádio que vai rolar. Já viram os estádios lá?
Não vi.
Tem um deles que parece estádio de várzea.
Caraca. Na disputa de terceiro lugar contra os Estados Unidos na Copa América, o Alfonso Davies rompeu o ligamento cruzado do joelho direito, ficou de fora o resto da temporada, foi baixa na Copa Ouro, retornou em dezembro pro Bayern de Munique e vem aí ainda se fortalecendo fisicamente. Então, tudo indica que se a expectativa do Canadá já era baixa por conta de todo o histórico, com ele estourado.
Mas chega bem, Vidani, pô, desde dezembro já na recuperação, vai chegar com 6 meses aí de...
É, fortalecido,
né? Acho que pode dar bom.
E o Bayern de Munique tá dando ritmo pra ele, tá na semifinal de Champions League, né?
Enfim. Exato. Deixa eu recuperar aqui uma informação, o estádio que eu falei que parece uma várzea, depois procurem, BMO Field, tem capacidade pra 20 mil torcedores, é tipo uma Vila Belmiro, tá ligado?
Caraca, foda, não, pra Copa calma, do Mundo, né? Calma.
É, fica em Toronto. Mas vão ser poucos jogos no Canadá, né? Pouquinha coisa lá, né? Só pra dizer que passou, né?
Vão ser só duas sedes, né? Vancouver e Toronto.
O Trump adoraria ter resolvido esse problema até agora e ter transformado tudo em Estados Unidos, né? Por ele já seria tudo nos Estados Unidos.
Eu achei que o Tucano ia ter metido essa. São duas sedes, né? Estados Unidos e México, né?
Canadá. Rindo com muito respeito, Canadá, pelo amor de
Deus. Tamo junto, Canadá.
Exato, nós. Força aí. Enfim. Uniforme bonito no Canadá, tá? Um vermelho bonito também.
Pô, parece
bonito.
até a folha aqui, né? Uma maple aqui, né? Um detalhe que muda de cor, um vermelho mais escuro de um lado, mais claro do outro. Bonito, bonito. E o reserva, um preto grafitado aqui pra dar orgulho pra Load Comics.
Bonito, ah, tá? Cara, é o primeiro ali, parece o uniforme do Guardião lá, da Tropa Alpha, da Marvel.
Que é, pode crer,
sabe? Né? Que metade branco, metade vermelho, tem a folha de plátano. Acho que é plátano o nome dessa
tradição
aí de maple.
Mais bonito o uniforme do Canadá.
Esse aí, não sei, muito.
E esses detalhes natural. Somem muito no campo, né, cara? O que a gente vê no campo fica muito sumido, fica tudo muito apagado.
É,
cara.
Não.
Muito detalhe. Mas o vermelho, lindíssimo. Torcer pro Canadá jogar bastante de vermelho, coisa que ele não vai poder fazer no jogo contra o Qatar, né? Qatar, que se classificou nas eliminatórias asiáticas sem repescagem, sem muito problema. É a primeira vez que o Qatar chega numa Copa do Mundo disputando eliminatórias. Afinal de contas, jogou 2022 por ser país sede. E foi campeão da Copa Asiática em 2023, vencendo a Jordânia na final. A Jordânia, né? A Jordânia é do Big Brother. Mas a Jordânia na final por 3-1. Foi o bicampeonato do país. Em 2019, o Qatar tinha batido o Japão na final pelo mesmo placar. Também aí numa boa fase. Isso faz com que o Qatar seja uma seleção boa? Não é. É trágico.
Jamais.
E tem um brasileiro lá, hein? Tem o Lucas Mendes, ex-Curitiba, famoso.
Mas Lucas Mendes. Além de botar a Copa em dezembro, que a gente já reclamou aqui, pô, foi a Copa que a Argentina foi campeã.
Sim.
No My Watch, enquanto eu estava acompanhando vivo. Não tenho boas memórias com o Qatar. Espero que eles fiquem aí pela fase de grupos. Só de punição, por todo esse mal que eles trouxeram pro futebol.
Mas o treinador do Qatar é conhecido, hein? É o Lopetegui, né? Que é ex-treinador da Seleção da Espanha, ex-treinador do Real Madrid, do West Ham, do Sevilha. E tá lá, né? É dinheiro, né, gente? O Qatar é dinheiro, eles vão gastando grana pra tentar fortalecer o futebol, mas a seleção é fraca.
Sport watching.
Exato. 55 no ranking da FIFA pro Tucano que gosta do ranking. O Qatar promete ser um saco de pancada mesmo nesse grupo fraco. Pra mim, ele é, de longe, o pior do grupo, tá?
Lamento.
Quer que eu faça o quê?
Quer que eu faça o quê, né, cara?
Vai pra puta. Não sou cartola.
Não sou cartola, exatamente. Vamos ver o uniforme do Qatar, que pelo menos o uniforme é bonitinho, vai. Tem um grenazinho ali bonito, legal, detalhezinho simples.
Não.
E um branco simples. Nenhum elogio pro Qatar nesse programa, é isso?
Não, nada.
Não. Não. Então vamos passar reto do Qatar e voltar pra falar da Suíça, que aí sim podemos falar.
Estamos com o México ainda no uniforme, hein? Só pra não perder a conta aqui.
O México é o top 1 até agora, disparado. Suíça, pra mim, é a favorita do grupo, até pelo histórico recente de Copa do Mundo, né? A campanha eliminatória da Suíça foi avassaladora. No grupo B, que tinha Kosovo, Eslovênia e Suécia, a Suíça fez 14 pontos em 6 jogos, né? Em 18 possíveis. Venceu 4, empatou 2. Chega invicta aí nessa Copa. Sua sexta participação consecutiva, 19º do ranking da FIFA, e já conseguiu um sexto lugar numa Copa do Mundo. E tem aquele recorde de 551 minutos sem ser vazada na Copa do Mundo. 2006, inclusive, foi eliminada sem sofrer gol,
sem, né, perder. Não perdeu, né? Não sofreu, obviamente, se não sofreu gol, não perdeu, né? Mas foi...
E sempre dá trabalho pra gente, né?
É chato enfrentar a Suíça, né, cara?
Caralho, chato. Retranca é chato. Ferrolho, né? Ferrolhaço, retranca do caramba. Na Copa passada foi aquele gol do Casimiro lá na Bacia das Almas ali, né?
Exato. Tem... Ó, além de tudo, eles têm jogadores conhecidos agora, né? O Xhaka, do Sunderland, o Akanji, do City,
também Milão. É grande cavaleiro de ouro de virgem, né?
Tem esse detalhe, né? O Xhaka tem esse
passado. Aí.
O Ndoye do Nottingham Forest, o Rubem Vargas do Sevilha, o Embolô do Rennes e o goleiro Kobel do Borussia Dortmund. Então tem nomes conhecidos aí, mais uma seleção cheia de coadjuvantes do futebol europeu que chega para a Copa do Mundo. Mas a Suíça tem um desafio, né? Que pela primeira vez em muitas Copas ela vai ter que se impor, né? Porque ela é o time mais forte do grupo. Então vai ter que jogar fora do
ferrolho. Chave? Ela era o cabeça... Não, Canadá, né? Por causa da sede, né? Canadá
é toda sede, eu acho. Mas a Suíça é o melhor time no ranking da FIFA e tudo. E tem obrigação. Eu nunca vi a Suíça jogar com obrigação. Nunca na vida. Então vai ser legal de ver, vai ser legal de acompanhar.
Você acha que vai ser legal, né?
Essa Copa, até o ruim é legal, né, Copa?
Essa Copa tem tanta seleção ruim que até os ruins são...
A Suíça é tipo aquele lutador de jiu-jitsu que deita antes da luta começar. Já vai, começou, já deitou. Porque o lance dele é no chão ali, a parada, né? Em pé não dá.
Exatamente. Então... Pô, mas tem um uniforme bonito também a Suíça, hein? Dá uma olhada aqui no uniforme vermelhinho, simplinho, vermelho e branco. É igual toda a Copa, né? Igual, nunca
muda. Vamos dizer que a Puma tá pouco inspirada nessa, né?
Reserva horrorosa.
Essa padronização de uniformes é muito chata, né? Essa é a realidade.
Isso aqui é uniforme de treino, né? Uniforme pra entrar pra aquecimento. É. Não dá pra jogar com isso aqui, pelo amor de Deus. Mas vai ser o segundo uniforme da Suíça.
Ah, isso aí, ou é pra treino, ou pra carpi calçada, tal, pra galera, não, né? Galera que trabalha à noite aí.
Fazer pra, coisa comunitária, né? Serviço comunitário, quando você tá condenado.
Se dá... duas marca-texto pros meus filhos, eles fazem igual.
É, pois é. Com mais habilidade, Tucano, tá? Confio mais nos seus gêmeos.
Mais inspiração.
Exatamente.
Sabe, mais eu sinto falta. Lembra? Foi Camarões que veio com a regata, era uma regata, não era? Teve uma Copa que era, pô. Cada time vinha, não importava, podia ser o mesmo fornecedor, mas vinha, era uma bagunça, cada camisa tinha o seu estilo e tal. Aí, pô, acho que desde 2002, que é aquelas bolas horríveis da
Nike. Foi 2003 lá pra frente, aquela Total 90.
Não, então não, mas a Copa de 2002 já era essa daí, não era?
Ah, não. De 2002 o Brasil, aquele negócio. Que até se inspiraram pra esse uniforme dessa Copa, né, inclusive.
É. E aí ficou, era todo mundo que era da Nike era igual, todo mundo que era da Adidas era igual, né? Então, putz, tira um pouco da... Por mais que eles ponham essas marcas d'água embaixo aí, eu acho que perde um pouco...
Personalidade, né? Perde personalidade.
Personalidade, exatamente.
Boa. Bom, gente. Eu vou falar que eu tava pronto pra contestar o Bassoli aí nessa informação da camisa regata, que eu não lembrava. Pesquisei aqui 2002, né?
Olha aí.
E teve essa. Não só teve essa camisa, como o short era um bermudão.
Caraca!
Pô, não é possível que vocês não lembravam disso?
Não lembrava.
Tá vendo? Caraca. Aqui tem informação.
Mas eu vou te falar que 2002 também eu lembro pouca coisa, cara. Era de madrugada, a gente ficava acordado direto, né? Bebendo. Chegava na hora dos jogos.
Nossa, essa eu lembro bem demais.
Lembro pouco. Eu lembro mais das comemorações.
Gente, o negócio é o seguinte, hein? Estamos chegando ao fim do programa, estamos terminando o nosso primeiro episódio de Guia da Copa e é fim de jogo por aqui, hein?
Apito árbitro, fim de jogo!
Lembrando que assim, lá no Vai de Catar a gente tinha o Top Fã, teremos Top Fãs aqui também, se você quiser mandar seu comentário, manda aí nas redes sociais pra mim, pro Marcelo, pro Tucano, que a gente pode escolher aqui um comentário de vocês pra ler nos Top Fãs a partir da próxima semana. Nessa semana vai ter
Top Fã. Posso chamar um top fã?
Pode.
Dodô Pires.
Olha aí.
Já entrou em contato com a gente ali pra saber se ia ter ou não. Até falei, ó, foi anunciado aí já. Acho que tinha sido anunciado no dia que anunciou, ele me perguntou sobre. Então, Dodô que jogou na Roma, jogou no Atlético, no Santos.
Corinthians, Santos, exato.
Acompanha o Jovem Nerd aí, tava ansioso aí, então... Vamos dar um abraço pro Dodô Pires.
Abraço, Dodô. Muito obrigado pela audiência. Valeu pra todo mundo. E, Marcelo, vamos lá com a tua trivia? Traz a trivia pra nós. Vamos jogar.
Vou trazer a trivia.
Ó, que belo. É a trivia do Marcelo.
Vocês, a gente falou aqui das mudanças de regra, do VAR, cartões e tal. E nem sempre existiu cartão, né? Nem cartão amarelo, nem cartão vermelho nas Copas, tá? O cartão vermelho foi instituído em 1970, mas a primeira expulsão só em 74, né? Antes o juiz mandava os caras embora, né? Tipo assim, ó, sai fora, não era universal, né? E aí eu queria saber de vocês, trouxe aqui o top 5 seleções que mais tiveram expulsões desde então, mais cartões vermelhos na história das Copas. Certo?
Caralho!
Então, eu vou começar aqui, em quinto lugar, Holanda, 7 expulsões. Surpreendente
até, Carrossel. Surpreendente. E tal, né?
Holanda, a gente pode chutar antes de tu falar? Calma,
eu vou dar o top 5 e o 4, aí os top 3 vocês vão chutar.
Boa!
Tá bom, beleza. Tá bom.
Então, Holanda em sétimo, 7 expulsões em quinto. E em quarto lugar, a gente tem um empate triplo com Itália, Camarões e Alemanha. 8 expulsões. Agora top 3 aí, quero ver quem que vocês acham que tá nesse top 3 aí.
Ó, Uruguai, certeza. Uruguai?
Uruguai e Argentina. 9 expulsões.
Argentina tá? Argentina tem que tá.
Argentina. Top 2. 10 expulsões.
Eu vou chutar ousado aqui. É o Brasil. Claro que é o Brasil.
É o Brasil.
11 expulsões.
Porra, Leonardo!
Caralho! Leonardo, Ronaldinho Gaúcho, Kaká Bad Boy! Porra, Kaká Bad Boy, porra! Felipe Melo! Caralho, eu imaginei. Cara, o Brasil tem muito expulso. Toda Copa a gente tem alguém expulso, cara. É uma loucura isso. E realmente.
É, Brasil,
mas assim, em defesa do Brasil.
Mais avermelhado, é...
Mas em defesa do Brasil, Copas, Marcelo, né? O único país a jogar todas as Copas também, né?
Não. É, verdade.
Ok,
mas... No próximo episódio eu quero um VAR com a média de cartões por Copa jogadas.
Exatamente. Do
jogo jogado. Porque o Brasil, além de jogar todas as Copas, ainda costuma ir até, pelo menos, quartas, semifinais, né? Então...
Os senhores estão parecendo advogado do Fluminense aqui, querendo...
Cara,
é Brasil, assim, ó, 11 cartões.
Se esse programa fosse ano passado, eu até falaria algo ruim do Brasil. Mas eu já tô no modo Galvão Bueno fanista. Eu vou defender, cara. Eu vou defender
do meu jeito. A curiosidade é que a última expulsão do Brasil foi em 2010 com o Felipe Melo. Então, olha, faz aí, três
desde copas lá,
que a gente não tem ninguém expulso. Então,
faltou,
a gente trabalhou mal antes.
Faltou em 2014, talvez isso, talvez isso que esteja faltando, então.
Pode ser,
tá aí. Ó, eu queria trazer também uma pequena curiosidade, que é a primeira vez, né, que vamos ter três sedes, três países sede. E eu peguei aqui a distância, as maiores distâncias entre uma cidade sede e outra em linha reta.
Uhum.
Que é Vancouver, Cidade do México, que tem 3.944 quilômetros de norte a sul.
Dá pra ir a pé,
hein? Tá. Não, qualquer lugar dá pra ir a pé. Depende do teu... Sim, depende do teu... Da tua persistência no objetivo.
Entendi.
São Francisco pra Nova York, 4.127 quilômetros.
Nossa, puta merda.
É longe. Vamos ter problemas de logística aí.
Nova York é o MetLife, que é a final, né? Vai ser a final lá no MetLife Stadium, que a galera já tá reclamando aí.
E Cidade do México vai ser a abertura.
Coisa boa, gente. Ó, semana que vem tem mais Guia da Copa, temos os grupos C e D. É o Grupo do Brasil, e se tudo der certo, tem um convidado especial pra juntar nessa mesa com a gente. Então, chutem aí nos comentários também. Fala assim, acho que é fulano, acho que é ciclano. Lembra que nós vamos falar dos grupos do Brasil e grupo dos Estados Unidos também. Recados, sigam nosso feed. A partir do início da Copa, os programas todos vão sair exclusivamente por lá. Por enquanto, a gente vai estar também no feed do Nerdcast no Guia. Depois vai ser tudo no nosso feed do Jovem Nerd Esporte Clube. Então já assine, não perca. E você pode assistir pelo YouTube, pelo Spotify, por onde for. Lembrando que os episódios são em áudio e vídeo. Se você é desavisado, tava ouvindo a gente apenas por costume de Nerdcast e esqueceu que pode assistir em vídeo, por gentileza pode botar aí na sua televisão, na sua Smart TV.
Aliás, no próximo programa a gente lembra
no começo, né?
A gente
lembra no começo, exato. É isso então, gente. Um grande prazer que encerro a transmissão. Obrigado, Marcelo Bassoli.
Obrigado, agradeço demais. Estaremos de volta semana que vem.
Coisa boa. Muito obrigado, Tucano, pelas palavras tão bem colocadas.
Valeu, obrigado. Até semana que vem.
Coisa boa. Gente, é com grande prazer que encerro aqui a transmissão do Jovem Nerd Esporte Clube. Trago aqui nosso apito final. Espero todos vocês no nosso próximo episódio. Alegria e tranquilidade. E vamos em frente. Alegria. Esse podcast foi editado na madrugada de um sábado para um domingo por Príncipe Vidani, supervisionado pelo seu gato Parmesão. Achou que eu não ia gemer aqui nesse programa, né? Ah! Se prepara, porque a Copa chegou, o gemido voltou. Oh, o gemido voltou. Aí! Ah! Caminhão. Caminhão tá querendo me ofuscar, né? Não vai ser hoje, caminhão. Grande beijo, turma. Até semana que vem. Sejam carinhosos nos comentários, hein? Lembra de comentar na área de comentários do Spotify, de todo lugar. E dá 5 estrelinhas já pro feed também, que vai ajudar demais. Alegria. Ah!